vida em França.
Cinema, instalação, performance, pintura, fotografia, desenho e escultura. Um panorama da arte portuguesa contemporânea com cerca de uma dezena de artistas está aberto ao público desde esta quarta-feira na Fundação Gulbenkian de Paris. A Sul de hoje, Arte Contemporânea Portuguesa sem Portugal, é o título da mostra coletiva. O comissário da exposição, Miguel Vonaf Pérez, explica o porquê deste título.
Independentemente de muitos destes artistas terem uma relação conceptual até com elementos que são elementos especificamente portugueses ou do seu próprio bairro, como é o caso do Mauro Cerqueira, ou da sua própria cidade, como é o caso do André Cepeda, ou a própria história nacional, como é o caso do Daniel Barroca, mas são artistas que inscrevem essas preocupações num tipo de linguagem que é uma linguagem absolutamente contemporânea e que não tem essa preocupação maior de estar no hoje. Agora, é um facto que Portugal é uma periferia da Europa, geograficamente, económico e socialmente, digamos, também o é. É uma dupla periferia que tem a ver com esse facto de não sermos tão diferentes daquilo que se faz aqui e, não sendo tão diferentes, muitas vezes a decisão pode até ser puramente económica. Ou seja, é muito mais barato ir buscar uma obra a Bruxelas, não é, estando aqui, do que ir buscar uma obra a Lisboa.
Os silêncios da história e a transmissão da memória são a matéria-prima de Daniel Barroca, que trabalhou fotografias do álbum que o pai trouxe da guerra colonial na Guiné-Bissau.
Estas imagens sempre foram assim, um aspecto muito tenso, não só da minha relação com o meu pai, mas da minha relação com a história de Portugal e do passado colonial português. E então era assim um tema que ficava muito encerrado no espaço privado dos veteranos de guerra que voltavam traumatizados e não queriam falar sobre o assunto. E depois a geração seguinte, como eu, acabava por tomar contacto com essa realidade e com essa história através das fotografias que eles traziam. Comecei a pensar sobre como é que funcionava a formação das fronteiras coloniais. As fronteiras da África no Tratado de Berlim foram traçadas em Berlim, não é? Em cima de uma mesa com régua e esquadro, que quando são projetadas no território são linhas que basicamente não respeitam a história do território, não é? São traçadas com toda a violência. Então eu decidi representar isso nestas imagens e fazer estas linhas entre os soldados e depois do facto destes soldados serem o exército que está para defender essas fronteiras.
Na sala ao lado há uma pequena fotografia com frente e verso que mostra duas imagens muito diferentes. Queres explicar?
Ok. Então, uma das imagens é uma fotografia minha quando eu era criança e outra imagem é uma fotografia que eu encontrei também no álbum do meu pai, que é uma fotografia de um guerrilheiro do PSGC que foi espancado até à morte. É uma imagem que eu encontrei quando eu era criança. Eu tento pensar um pouco sobre como é que a memória passa para a geração seguinte, como é que a memória se inscreve no corpo, o contacto com essa fotografia.
Do passado para o presente, Mauro Cerqueira trouxe uma espécie de escultura social. No chão colocou uma placa de mármore, um dos materiais artísticos mais nobres e clássicos, em torno do qual concentrou objetos banais e do cotidiano que comprou no mercado negro que pulula no seu bairro.
Durante um X período de tempo, como na zona do Porto onde eu tenho o meu ateliê, onde eu moro, existe imenso mercado negro. Há uma economia, coisas que aparentemente já não servem para nada, seguem fazendo parte de alguma maneira de um processo económico. Depois, objetos roubados. Durante X período de tempo, eu recolhi tudo o que aparecia, sem selecionar, como nesta peça que tens as caixas de DVD, jogos PlayStation, sinais de trânsito. Comprei também uma máquina de hambúrgueres profissional, uma máquina de café, bijuterias.
O espectador também é confrontado com uma certa estética da decadência nas imagens de André Cepeda. O fotógrafo apresenta uma série nova, de 8 tiragens, intitulada Anti-Monumento, que mostra um conhecido monumento da cidade do Porto, retratado como uma pintura abstrata, com planos apertados, reflexos e luzes metálicas e noturnas.
É uma escultura do José Rodrigues, foi inaugurada em 1992 pelo Cavaco Silva, em homenagem aos empresários. Era o início dos anos 90, havia a esperança de um Portugal a entrar na União Europeia. Certamente esperava-se que o caminho da história seria outro, não é? E era o que todos desejávamos, mas não é isso que aconteceu. e acho que é uma representação do estado do tempo, do que se vive, é uma reflexão, é este lado agressivo, mas ao mesmo tempo poético e muito escultural, que tem sido muito a base do meu trabalho. Não digo diretamente o que é, mas pela força e pela forma como as imagens estão enquadradas e construídas.
A fragilidade não é perceptível à primeira vista, mas é permanente nas esculturas de Ana Santos. Os materiais podem parecer pesados e rígidos, mas são a base de manipulações minimalistas que criam algumas armadilhas visuais para o espectador.
A primeira é uma peça feita em chumbo, que é um material bastante pesado, mas muito maleável, uma espécie de placa de chumbo. Ela foi pintada à tinta da China, tem uma espécie de corte transversal no meio da peça, não é? Que a divide, mas o corte não é total, portanto ela está presa num ponto. Pronto, e adquiriu-se uma certa fragilidade por causa também desse corte e dessa divisão. Tem muito a ver com a relação da peça, daquele objeto, no espaço e na relação que tem com o espectador e como é que o espectador pode circular à volta da peça e como é que a escala do seu corpo se relaciona também com a escala da própria peça.
Os quadros de Sónia Almeida associam pintura e fotografia. De um lado, a cor das tintas, que se misturam de forma abstrata e esboçam mesmo algumas linhas figurativas. Do outro, imagens a preto e branco, extremamente ampliadas, onde se consegue perceber o grão da própria fotografia.
Elas têm estas dobradiças que ficam instaladas na parede e, neste caso, elas abrem como um livro.
Ou como um retábulo, parece quase um retábulo moderno.
Exatamente. E as outras três abrem na outra direção. Quando eu concebi esta série de trabalhos e elas foram instaladas no mesmo espaço, havia ligações que eram possíveis entre a parte de trás, que tem uma fotografia, neste caso reproduzida em fotocópia preto e branco, e a parte pintada do outro lado. E pronto, isto tinha a ver um bocadinho para reproduzir aquilo que é um bocadinho o método criativo, que é tu estás a pensar numa coisa e depois vem uma coisa que não está relacionada e tu acabas por conjugar diferentes elementos, diferentes ideias que vêm de sítios diferentes e que parecem poder existir, não é? Juntas, que é uma coisa que no discurso normal é difícil fazer sentido de tudo o que tu tens na tua cabeça, pronto, e nas artes plásticas aí se permite mais relacionamento. E depois as reproduções que estão no outro lado são de reproduções de pedra, uma imagem de mármore visto ao microscópio.
Brincar com as palavras, os conceitos e as diferentes disciplinas artísticas é o princípio do duo Von Calhau. Marta Ângelo e João Alves concebem os seus trabalhos como obras de arte total e as suas apresentações incluem performances, concertos, projeções de filmes, ateliês ou leituras. Para a exposição trouxeram 4 serigrafias que questionam as próprias palavras.
São 4 imagens extraídas de um conjunto muito mais vasto de imagens. Aquilo que as une é um pouco esta ideia de que, por exemplo, quando temos aqui Exit, o T final, a origem, a primeira letra da palavra seguinte, fazendo com que o texto seja circular e fechado sobre ele próprio. E, neste caso, temos para sempre um fim. Então, a saída será para sempre uma não saída, porque o fim dá origem ao princípio. E o princípio trata exatamente disso, é a primeira peça que fizemos nesta série. Portanto, N final de fã é o F quando se roda e gira sobre ele mesmo, fazendo com que este fim seja sempre um princípio.
Seja sempre a começar e a acabar, ou a nunca acabar, no fim.
Exato.
A exposição A Sul de Hoje, Arte Contemporânea Portuguesa sem Portugal, está patente até 13 de dezembro na delegação francesa da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Ponto final em mais uma edição da Vida em França. Até breve.